Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Vem prosear com a gente tá no ar a partir de agora com mais uma edição inédita do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Fica com a gente porque a gente vai conversar pela próxima hora sobre saúde, cultura, alimentação saudável, agroecologia, política, educação, tudo que a gente precisa ficar sabendo no Brasil de hoje. Eu sou a Nara Lacerda e conto com a sua companhia. Uma entrevista exclusiva com Jean Willis, o ex-deputado federal, está exilado na Europa desde 2019 por ameaças que estava sofrendo no Brasil. A gente conversou com ele e você confere esse papo no programa de hoje. Novos dados sobre o desmatamento na Amazônia apontam que o bioma vive o pior momento da década. E no final do programa, alimentação infantil. Seu filho tem mania de recusar a comida? Vamos entender o que isso pode significar e quais são os riscos. E dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente vai ao ar a partir das 11 da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer a nossa programação e você pode ouvir o Bem Viver depois das 11 também, porque o programa fica guardado lá no site. Na página dá para conferir também, nas matérias que saem todos os dias com os destaques do Bem Viver, a lista de emissoras que são parceiras do programa e que estão levando o Bem Viver à cidade de norte a sul do país. A gente tem mais de 20 rádios conosco. O Bem Viver também está nas plataformas digitais, então dá para ouvir o programa no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no iTunes. E para falar com a gente, é só enviar um e-mail para radio@brasildefato.com.br. A gente também tem o WhatsApp, o número é 11 95691 6046. Estamos no ar, então. O Bem Viver de hoje está só começando. Vem com a gente.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós vamos abrir o Bem Viver de hoje com uma entrevista especial que o Brasil de Fato realizou com o ex-deputado federal Jean Willis. Mesmo quem não é muito ligado à política, com certeza conhece ou sabe um pouco sobre ele. Na verdade, a projeção nacional que o Jean tem é resultado das ações dele como político. Independentemente da afinidade que você tem com o ex-deputado, é indiscutível que ele é um símbolo porque levou para dentro do Congresso Nacional pautas do movimento LGBTQIA+. Ele não é o primeiro parlamentar homossexual da história, mas certamente é pioneiro em tratar do tema como um ato político dentro da Câmara dos Deputados e do Senado também. Mais recentemente, em 2019, Jean Willis chamou a atenção do país inteiro por um motivo que preocupou muita gente. Ele teve que deixar a função dele como deputado federal para se exilar na Europa por conta de ameaças que vinha sofrendo aqui no Brasil. Esse foi um dos temas principais da entrevista com o nosso repórter Zé Bernardes. Jean Willis explicou melhor como foi essa decisão, enfatizou que não existe o termo autoexílio. Ele explicou que ninguém deixa o país nessas condições porque quer. Nas palavras do ativista, essas decisões não são simples e só são tomadas por situações que se tornam insustentáveis. Jean Willis também falou um pouco do que ele vê pela frente. No final de maio, ele deixou o PSOL para se filiar ao PT, mas, segundo o ex-deputado, isso não é uma afirmação de que ele vai concorrer às eleições. No final, o ativista comentou um pouco sobre ser reconhecido como uma referência para gerações mais novas. Inclusive, um dos temas da conversa foi um comentário recente do Gil do Vigor, participante da última edição do Big Brother Brasil, programa de televisão, disse que Jean Willis foi uma inspiração para ele. A gente vai saber tudo isso no BDF Entrevista desta semana. Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todos, esse é o Brasil de Fato Entrevista. Estamos começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E aqui para conversar comigo hoje é o ex-deputado federal, mas jornalista e escritor, Jean Willis. Tudo bom, Jean?
Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite. Aos leitores, seguidores, sei lá, colaboradores do Brasil de Fato, um abraço.
Jean, queria começar com uma notícia boa, que tem chegado aqui para a gente muito devagar, a passos lentos, mas você já foi vacinado, né? E aí, como é que está essa experiência, essa sensação? Imagino que muito positiva, né?
Sim, cara, eu fiquei muito feliz por ter chegado à minha idade. A Europa avançou bastante na vacinação, né? A princípio, houve um problema entre os países, entre a União Europeia e as farmacêuticas, né? O contrato da quantidade de vacinas. Também cada país tem sua própria dinâmica, sua própria crise política e sua própria infraestrutura, então uns avançaram mais que outros, mas de uma maneira geral a Europa avançou bastante, a Espanha avançou muito, a Catalunha principalmente, e aí chegou a minha idade, que é de 45 a 50, para ser vacinado. Eu fiquei muito feliz, embora antes eu estivesse seguindo todas as medidas sanitárias, né? Quando a pandemia começou, quando ela foi decretada, quando ela foi reconhecida pela ciência, eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Cambridge, né, como professor convidado da Universidade de Harvard. Então, a Harvard foi uma das primeiras instituições de ensino no mundo a fechar as portas por reconhecer que havia uma pandemia. Então, essa primeira onda eu acompanhei toda lá e, desde o princípio, eu adotei as medidas sanitárias, uso das máscaras, limpar as mãos, o distanciamento necessário, né? Em Cambridge não chegou a ter um lockdown rigoroso, mas quando eu mudei para a Europa, quando eu vim de lá, um ano depois, eu vim para cá, aqui na Espanha estava com um toque de recolher, né? A Catalunha, sobretudo, tinha um toque de recolher muito rígido, horários para você sair. Então, de certa forma, eu tinha medo da doença, tenho, mas eu não tinha tanto medo porque eu cumpria as regras sanitárias de não aglomeração, né?
Você, eu cheguei a ver recente você comentando sobre a solidão que era a pandemia, né? E como é que você enfrentou isso por aí? A Espanha, como você disse, passou por um momento muito terrível, assim, né? De muita reclusão e de muito medo, né?
Eu vou te dizer, Zé, que o meu... Vou te chamar de Zé, não tem problema, né?
Claro, claro.
O meu momento de maior solidão, em que eu experimentei a solidão mais dura, o exílio dentro do exílio, foi quando eu estava nos Estados Unidos, né? Na primeira onda da pandemia. Porque eu estava numa região muito fria, era inverno, a região, o estado de Massachusetts, né, que está ali na região chamada Nova Inglaterra. Então, o frio é muito rigoroso. Eu não estava próximo, eu tinha em Cambridge, na verdade, em cidades vizinhas a Cambridge, bons e grandes amigos que foram muito acolhedores nesse momento, né? Mas no primeiro momento mesmo em que a gente teve que ficar em casa, foi muito duro para mim, assim, as primeiras semanas do lockdown, no frio, naquela cidade, né, cinza, enfim, aquele frio intenso, o terror que a pandemia criou, porque nós não sabíamos o que era esse vírus direito, não sabíamos a extensão da infecção, ou mesmo o que chama virulência e a... São duas palavras, a virulência e a capacidade de não, são duas palavras agora que me fugiram. Uma é a virulência, a capacidade do vírus de atacar o organismo e a capacidade dele de se espalhar.
Se expandir, né?
De se expandir, exatamente. O índice de mortalidade, ou seja, o tipo de mortalidade que ele poderia produzir. Então, houve um terror no primeiro momento, todo mundo entrou num terror. E era um terror coletivo, era um terror individual, mas coletivo. A gente não sabe lidar com a ideia da morte, a gente não experimentou, a gente sabe que houve extinções em massas de outras espécies. Aconteceu, por exemplo, a epidemia de gripe espanhola. A minha comunidade em especial, a comunidade LGBT, viveu os horrores da epidemia de AIDS nos anos 80, anos 90, e até mesmo pela memória desse horror, de como foi difícil para mim ser um adolescente no crescimento, na curva ascendente da epidemia de AIDS, né? A epidemia começou, inclusive, antes de eu me tornar adolescente. Então, o que era se tornar adolescente naquele momento? Todos esses terrores vieram à tona naquele momento em que eu estava em Cambridge. Então, foi o momento mais doloroso para mim, foi aquele. Eu estava no exílio, como eu disse, então eu me exilei dentro do exílio, era um exílio dentro do exílio, estar dentro de um apartamento minúsculo, que era... O quarto que a universidade me dava, que era o suficiente, claro, mas era um quarto, né? Eu não tinha companhia, então a minha família, a minha mãe longe, a incerteza sobre se eles iam se infectar, se não iam. Aquele momento foi muito mais difícil do que quando eu vim para a Espanha. Quando eu vim para a Espanha, já se sabia muito sobre o vírus, já tinha muita informação, já havia a promessa da vacina, já as formas de saber e de conhecimento já tinham mudado a postura individual e a postura coletiva diante da epidemia, né? Então, para mim, foi muito mais fácil suportar o lockdown ou o toque de recolher na Espanha do que em Cambridge, no primeiro momento, em que nada se sabia sobre a epidemia, né?
E acho que você já teve que lidar outras vezes com essa ruptura, né? E acho que há 2 anos que você não vem ao Brasil, você teve que sair num autoexílio, né? E lembrar para todo mundo que além do Jean, Márcia Tiburi, o Anderson, né? E agora, mais recentemente, a professora Larissa Bombardi, todos
e
saíram
Débora
do
Brasil.
Débora Diniz, também a professora Débora Diniz. Todos saíram do Brasil por medo, né? É um autoexílio por medo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua saída. Fazem já, né, como a gente disse, 2 anos. Você se arrepende? Era o certo a fazer? Você, pelo caminho, encontrou muitos amigos, como você disse, né? Aí, inclusive, em Barcelona, a Alda Colau participou da tua filiação ao PT, que a gente pode falar em breve. Mas como é que foi essa saída? Como é que você processou isso estando aí depois, né?
Na verdade, eu não gosto da palavra autoexílio e acho que a gente deveria tirá-la, né? Porque ninguém se exila, ninguém rompe com a sua vida, faz uma ruptura com a sua vida, com a sua família, com tudo que você construiu. Ninguém se lança numa aventura incerta, insegura sobre o seu futuro, se ela não estiver motivada por um medo terrível e por um instinto muito primitivo de preservação da sua vida, né? Como eu disse, eu não sou Marte, eu não tenho vocação para Marte, para me martirizar em nome de nenhuma causa e nem nome de nenhum partido.
Você chegou, inclusive, a fazer uma referência a uma conversa tua com o Pepe Mujica, né, o ex-presidente uruguaio.
Sim, que sofreu tortura, coisas terríveis, e foi uma pessoa que me disse isso. Ele falou, você deve ir embora, né? Os mártires não são heróis. Eu saí, não foi um autoexílio, foi um exílio, eu fui obrigado a sair, porque a violência contra mim era muito grande, e é uma violência que está sendo compreendida só agora. Só agora, 2 anos depois, é que está se compreendendo as engrenagens dessa violência, o mecanismo dessa violência, como ela foi financiada, que forças políticas ela agrega. Naquele momento, as pessoas não compreendiam, e as pessoas não compreendiam porque elas eram ignorantes em relação à questão, como de certa forma quase todos éramos, mas elas não compreendiam também por uma falta de empatia com o fato de eu ser um homossexual. Então, num país que se acostumou a assassinatos e torturas e outras violências contra a comunidade LGBT, ver um deputado sendo torturado psicologicamente, com ameaças de morte, sofrendo as violências que sofria, não fazia muita diferença, né? Então, a minha vida, ela tinha um valor para mim, ela tinha um valor para minha família, ela tinha um valor para os meus amigos. E essas pessoas, meus amigos, minha família, as pessoas que me amavam, disseram, você não pode continuar assim. Isso que você está vivendo não é vida. Então, as pessoas que me viam em cárcere privado, sem ter cometido nenhum tipo de crime, sendo a pessoa honesta e decente que eu sou, as pessoas que me viam sendo escoltado por 5 policiais para ir em qualquer lugar, porque em qualquer lugar as pessoas se sentiam autorizadas a usar violência contra mim, né? Essas pessoas disseram, você tem que sair. E por isso eu saí. Não foi uma escolha, né? E agora, em que o chefe da nação, eleito por meio dessa propaganda política, que também só agora estamos entendendo como é que ela funciona, que é a desinformação e as fake news, esse chefe da nação agora ameaça abertamente uma nação inteira, né? A violência que era aplicada contra uma pessoa ali na Câmara dos Deputados, quando ele cruzava os corredores comigo, quando ele estava nas reuniões de comissão, quer dizer, aquela violência que era perpetrada contra um indivíduo, mas que já representava uma violência de uma força política de extrema direita, ela agora está se estendendo a toda a nação, e talvez as pessoas agora compreendam melhor as razões de eu ter saído. Não foi escolha. nenhum exílio é alto, né? O exílio é uma imposição, né? Não resta muita escolha. E o exílio não é uma coisa fácil de se viver. Tem gente que acha que eu estou de férias na Europa. Não, eu estou trabalhando muito, as minhas condições inclusive mudaram, porque no meu país eu dominava a minha língua, eu tinha uma formação reconhecida, eu tinha uma rede de amigos, eu tinha um conjunto de oportunidades. Quando você vira imigrante, você perde, né?
Você, durante seus mandatos, foi eleito duas vezes no prêmio do Congresso em Foco, né? Como melhor congressista. Tem saudades dessa luta institucional? Essa tua filiação agora, ela passa também por uma ideia de voltar a se candidatar?
Não, não passa não. Claro que em política sempre a gente tem que colocar as coisas com muita cautela para não haver desmoralização no futuro, né? Para que as pessoas não digam, ele disse que não ia se candidatar e ele se candidatou. A minha candidatura, ela só vai existir em último caso, se for uma questão mesmo estratégica, porque se fosse uma questão estratégica, pensada inclusive pelo Lula, digamos. Eu não tenho nenhuma vontade de ser candidato de novo, eu não vislumbro uma maneira diferente de fazer campanha. Eu já reinventei bastante a forma de fazer campanha em 2014, que foi a campanha que me deu 145 mil votos, né? Mas depois disso eu fui atacado por uma campanha de desinformação orquestrada que minou a minha votação bastante em 2018, ou seja, a ideia da extrema-direita era impedir a minha votação, a minha reeleição em 2018, a ideia dela era drenar minhas forças, me sangrar, me deixar completamente desprotegido institucionalmente para, ao fim e ao cabo, me eliminar fisicamente, né? Era um programa. Eu não tenho nenhuma saudade de viver naqueles corredores e conviver. Tenho saudade de muitos dos meus amigos que lá estão, de deputados incríveis que eu conheci, deputadas principalmente incríveis com as quais eu convivi, como Maria do Rosário, como Manuela Dávila, Érica Tocai, Margarida, Erundina, minha companheira de partido, Benedita da Silva. Outros homens também, eu não vou citar o nome dos homens, porque eles já são maioria lá, mas eu conheci muita gente bacana, mas havia muita gente deplorável naquele lugar, muita gente burra, que ao mesmo tempo reflete o processo eleitoral no Brasil, que é dominado por oligarquias, pela força da grana, pela mentira.
Para terminar, eu vi recente uma entrevista do Gilberto, o Gil do Vigor, que ganhou o BBB, ganhou não, né, foi... ele chegou perto das finais ali do BBB, mas fez muito sucesso nessa edição. Ele deu uma entrevista recente falando sobre a influência que ele teve, que você teve na vida dele, né? Quando você, na edição que você participou, falou que era gay, né? Que uma suposta perseguição, enfim, um fluxo de votos muito grande de você tinha talvez esse componente, né? De preconceito. E ele se disse, quando ouviu aquilo em rede nacional, se viu reconhecido, e isso, aquilo foi determinante para ele. Queria saber de você sobre essa experiência de influenciar mesmo, esse poder de influenciar e de como lidar com essa responsabilidade.
Bom, não é fácil, né? Na verdade, a minha ideia não é necessariamente influenciar, não foi influenciar. Embora eu tenha completa consciência de que outras pessoas que vieram antes de mim influenciaram, que cada um de nós que rompe um grilhão vai libertando o outro, ainda que existam pessoas dentre nós que amem suas correntes. Haveria muito menos escravos no mundo se não houvessem pessoas que não querem se libertar, que amam suas correntes. Mas, em geral, a gente, quando um se liberta, quando um acende uma luz, uma outra luz se acende. Então, eu fico muito feliz de ter servido de luz para uma geração de gays e lésbicas e pessoas trans, assim como várias pessoas foram luzes para mim, né? Como figuras como João Silvério Trevisan, como Luiz Carlos Lacerda, como Rosimar Muraro, né? Como Caetano Veloso, como Ney Matogrosso, né? Quer dizer, tantas pessoas, como James Green, que organizou o movimento, como Luiz Motti, como, sabe, Herbert Daniel, ou seja, eu ficaria aqui citando muita gente, Caio Fernando Abreu, e todo o trabalho que Caio fez na época de AIDS, por exemplo, toda a sua literatura, cada um de nós, Evangelho Leonel, Laura Finocchiaro, ou seja, cada um de nós que acende uma luz serve de iluminação para outra pessoa.
Jean, muito obrigado pelo papo. Agradeço demais você estar participando aqui desses primeiros episódios desse novo formato. Espero que a gente possa conversar em breve, por que não aqui no Brasil. Sorte aí no teu caminho.
Obrigado. Beijo e até, tá?
Tchau. Obrigado. Beijo.
Quem quiser conferir o papo completo, procura a entrevista no nosso site radiobrasildefato.com.br. Você desce até o fim da página, clica em BDF Entrevista, é a primeira reportagem que vai aparecer. Ali na matéria tem também essa conversa na versão em vídeo.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. A gente começa com um quadro direto da redação. Vamos falar com a repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato, que vai trazer as informações sobre os números e outros destaques importantes em relação ao combate à Covid aqui no Brasil. Catarina, tudo bem? Qual é a situação para hoje no país?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta quarta-feira. Chegamos a 544.180 óbitos da Covid-19, segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Somente nas últimas 24 horas, 1.424 pessoas morreram depois que foram contaminadas com o novo coronavírus. Já o número de pessoas que testaram positivo para a doença foi de 27.592. E analisando os dados do CONAS, essa é a quarta semana consecutiva em que o número de óbitos e de novas contaminações registra queda. A média móvel de mortes, que nos ajuda a perceber se a pandemia está avançando, recuando ou em queda, chegou a 1.197 nos últimos 7 dias, o segundo menor registro desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223. Comparado à média de 14 dias atrás, a variação foi de 19% negativo, confirmando a tendência de queda. E no cenário nacional dos estados brasileiros, apenas 2 apresentam tendência de alta nas mortes: Goiás e Amazonas. Agora vamos aos números da vacinação. Afinal, esse resultado que temos do recrudescimento da pandemia se deve sobretudo à chegada, mesmo que tardia, dos imunizantes contra a Covid-19. Essa informação vem de pesquisas realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Mas vamos aos números. Até o momento, 43,1% da população brasileira recebeu uma dose de um imunizante contra a Covid-19. Já o número de pessoas que está com o ciclo de imunização completo, com 2 doses ou a dose única de um imunizante contra a doença, é de 16,49% da população do país. Lembrando a você que nos ouve que o Brasil tem 212 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E o ideal é que 70% da população brasileira seja imunizada. Além disso, por mais que os números estejam em queda, os cientistas reforçam a necessidade de mantermos as medidas não farmacológicas, que são distanciamento social, uso de máscara e de álcool 70% para eliminar qualquer tipo de contaminação. E agora uma última informação, Nara. Mesmo com pouco mais de 16% da população do país imunizada contra a Covid-19, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, convocou alunos e profissionais da área para voltarem às aulas presenciais. Em um pronunciamento na noite desta terça-feira, dia 20, ele defendeu que manter escolas fechadas traz consequências devastadoras, impactando negativamente os mais jovens. O ministro também culpou estados e municípios pelo fechamento das escolas, reforçando que o governo federal não tem poder de decisão sobre o tema. Ao final, ele se dirigiu aos estudantes e aos pais e mães e aos profissionais da educação. Ribeiro disse que a volta às aulas presenciais é uma, abre aspas, necessidade urgente, fecha aspas. E defendeu que a vacinação, única maneira de conter de fato a pandemia, não pode ser condicionante para a reabertura das escolas. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato, e até a próxima. Vamos atualizar agora a CPI da Covid. Acho que todo mundo está acompanhando que parte dos trabalhos da comissão estão pausados por conta do recesso parlamentar. Nessa semana e na próxima, os senadores não podem convocar testemunha, investigado para depor. Mas isso, de maneira nenhuma, é uma barreira para o pessoal da CPI trabalhar. Isso porque, desde o início da comissão, já foram enviados quase 2 mil documentos relacionados à atuação do governo federal na pandemia. Esses arquivos foram entregues por políticos aliados, de oposição, entidades, órgãos governamentais, independentes, enfim, vem de todo lado. Alguns trazem informações espontâneas de alguma fonte interessada em ajudar nas investigações. Outros são quebras de sigilo telefônico ou de e-mail de personalidades que estão no centro da crise, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Evidentemente que são todos documentos sigilosos, que só os membros da CPI podem ter acesso. Mas o nosso repórter Paulo Motorim, de Brasília, fez um levantamento extremamente trabalhoso de analisar as informações básicas disponíveis de todos os documentos, como os remetentes, a data de recebimento, a descrição do material. A partir daí, ele elencou quais arquivos podem ser mais decisivos para os resultados da CPI. Vamos conferir tudo isso na reportagem a partir de agora.
A CPI da Covid já recebeu 1.833 documentos relacionados à investigação das ações e omissões do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Nas próximas duas semanas, com o recesso legislativo, os senadores vão se debruçar sobre as informações. O Brasil de Fato analisou os dados básicos de todos os documentos, como os remetentes, a data de recebimento e a descrição dos materiais. Uma planilha atualizada pela reportagem 20 de julho está disponível no site brasildefato.com.br. Na tabela, é possível fazer o download da íntegra dos documentos e dos requerimentos feitos pelos senadores que motivaram a entrega das informações por órgãos públicos, empresas e pessoas físicas. Entre os documentos com maior potencial destrutivo para o governo do presidente Jair Bolsonaro estão as quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico de aliados e ex-funcionários. As quebras de sigilo, no entanto, não estão disponíveis para a consulta pública. Apenas os senadores que integram a comissão podem acessá-las. Os dados são protegidos pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e não podem ser divulgados. O órgão que teve mais informações solicitadas foi o Ministério da Saúde. Foram registrados, até o momento, mais de 100 materiais entregues à CPI pela pasta, desde o início da pandemia. Também atenderam a requerimentos da CPI os seguintes ministérios: Defesa, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores, Comunicações, Economia, Justiça e Mulher, Família e Direitos Humanos. As ações do colegiado serão retomadas em agosto, logo após o fim do recesso parlamentar constitucional. Nos próximos passos, devem ser criados núcleos para o tratamento de temas específicos, como o que vai tratar das empresas que intermediam a aquisição de vacinas. Para acessar a planilha organizada pelo Brasil de Fato, busque a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Outro nome que deve começar a aparecer cada vez mais nas investigações é o do ministro da Economia, Paulo Guedes. Há tempos que ele já é citado em algumas notícias a respeito das negociações de vacinas do governo. A última informação foi revelada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Repórteres tiveram acesso a um desses quase 2 mil documentos enviados à CPI, que a gente ouviu na matéria, e um deles é apontado que o Ministério da Economia dificultou as tratativas de compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. A questão gira em torno de uma medida provisória criada para regular a compra desses imunizantes que ainda não tinham sido aprovados pela Anvisa. Existia um termo nessa MP que colocava o Estado brasileiro como responsável por assumir riscos e custos de eventuais efeitos adversos do imunizante. Isso era uma exigência das farmacêuticas e foi noticiado repetidas vezes porque Bolsonaro sempre atacava esse ponto para afirmar o motivo de não comprar a vacina da Pfizer. Você certamente se lembra disso. O que foi revelado agora por esse documento entregue à CPI é que o Ministério da Economia apoiou o presidente na decisão de não comprar o imunizante e atuou para a retirada desse termo de responsabilização da medida provisória, que até então era negado pela pasta. Paulo Guedes está na mira da CPI e deve ser convocado para depor em agosto. A decisão dos senadores de levar o ministro vem de antes dessa denúncia. Paulo Guedes já estava na mira por conta de outro documento enviado à comissão nas últimas semanas. Nesse arquivo, é relatado por um secretário do Ministério da Economia que a pasta não destinou recursos específicos para o combate à pandemia do projeto de lei orçamentária de 2021 porque não se vislumbrou a continuidade, bem como o recrudescimento da pandemia da Covid-19 no patamar atingido em 2021. Depois de ser revelado esse documento, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista, afirmou que essa decisão não foi por má fé, disse que foi apenas um engano, bom, um engano que custou a vida de milhares de brasileiros e deixou milhares de famílias enlutadas, né?
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Aqui no Bem Viver, a gente volta a falar do desmatamento na Amazônia. Essa semana, um novo estudo foi divulgado sobre a destruição do bioma e, mais uma vez, a notícia é a mesma. Mais um recorde foi quebrado na derrubada da floresta. O Instituto Imazon analisou os dados de desmatamento dos últimos 11 meses. A conclusão é que foi o pior registro em 10 anos. Entre agosto do ano passado e junho deste ano, foram mais de 8 mil quilômetros quadrados de mata derrubada. Esse número significa um crescimento de 50% em relação aos dados do período anterior. Nosso repórter Murilo Pajola conta os detalhes.
O desmatamento na Amazônia teve aumento de 51% nos últimos 11 meses, considerando o intervalo entre agosto do ano passado e junho deste ano. O percentual é um comparativo com o período equivalente entre 2019 e 2020. De acordo com dados do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a devastação passou de aproximadamente 5.500 km² para mais de 8.300 km². A entidade aponta que o índice é o maior da última década. E neste ano de 2021, só no primeiro semestre, o bioma já perdeu mais de 4.000 km². No acompanhamento por estados no mês de junho deste ano, Pará e Amazonas ocuparam os primeiros lugares na escala de devastação da chamada Amazônia Legal. Seguindo a lista, Mato Grosso foi o terceiro maior em destruição em junho, sendo seguido por Rondônia, Maranhão e Roraima. Em outro recorte, os pesquisadores observaram que 63% do problema se deu em áreas particulares ou sob diversos estágios de posse. O levantamento mostra que 22% foram em assentamentos, enquanto 13% ocorreram em unidades de conservação e 2% em territórios indígenas. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Enquanto a floresta é destruída, cientistas do mundo inteiro tentam descobrir qual é o limite para tudo isso. É quase unanimidade entre os pesquisadores porque existe um ponto que depois dele não tem como voltar atrás. A floresta não vai poder mais ser recuperada. Alguns cientistas indicam que é quando 40% do bioma for destruído. É um índice muito relativo, porque nunca aconteceu uma destruição como a que está acontecendo agora. Uma floresta tão imensa ser derrubada tão rapidamente. Mas alguns especialistas têm uma visão bem mais pessimista. O cientista Carlos Nobre, uma das maiores referências em estudos sobre o aquecimento global no Brasil, afirmou que a floresta amazônica está muito próxima do ponto de não retorno. Segundo ele, esse limite está entre 20 e 25% do bioma destruído. O especialista aponta que atualmente 17% da floresta já foram derrubados. Essa declaração do Carlos Nobre foi feita em setembro do ano passado, durante uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, para discutir a omissão do governo federal nas políticas públicas ambientais.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Uma das formas de proteger nossas florestas é por meio da criação de unidades de conservação. Isso significa estipular leis de proteção ambiental para uma determinada área por conta da importância ecológica que existe nesse local. No total, são mais de 3.700 unidades registradas no Brasil. São diferentes níveis. Algumas têm regras extremamente rígidas e outras são mais brandas. Um exemplo são os parques nacionais, um jeito de criar medidas de proteção, mas que não impede a visitação do público. Pelo contrário, esse tipo de proteção é uma forma de incentivar. Nesse sentido, para apoiar ainda mais o interesse das pessoas em conhecer as belezas do Brasil, um grupo chamado Rede Pro Unidades de Conservação, que reúne diversas instituições de proteção ambiental, criou o evento Um Dia no Parque. Acontece neste final de semana de forma virtual e presencial. Para isso, o grupo desenvolveu alguns meios para tudo ser possível. Primeiro foi criado um site para possibilitar que as pessoas visitem os locais sem sair de casa. E para quem pode ir presencialmente, alguns protocolos de segurança foram criados dentro dos parques. Tudo aquilo que a gente já conhece. Uso de máscara, distanciamento entre as pessoas e uma distribuição de grupos de visita para evitar aglomerações. E a gente vai entender melhor como vai funcionar tudo isso na reportagem de Larissa Lousrânia, da Rádio Agência Nacional.
Mais de 100 áreas protegidas pelo país vão sediar eventos da campanha Um Dia no Parque 2021, com programações que incluem atividades presenciais e online. A ideia é despertar a consciência ambiental dos brasileiros. A campanha, que começa nesse fim de semana, é organizada pela rede PROUC, um coletivo de instituições ambientalistas que trabalha pelo fortalecimento das unidades de conservação. No Distrito Federal, Jéssica Cardoso, coordenadora do Grupo de Caminhada de Brasília e organizadora da mobilização no DF, destacou que 14 trilhas serão feitas neste sábado.
Qualquer pessoa pode participar, levar um grupo familiar que já convive junto, que apresentaria até menos risco, né, de aglomeração ou de contaminação. Então essas pessoas também são convidadas a ir e que possam caminhar com seu grupo nos parques também da nossa lista, né? Ou até em outros parques. Então a gente fez essa divulgação para que as pessoas possam realmente participar da campanha Um Dia no Parque e quem fez a inscrição da nossa caminhada nos parques do DF.
Para quem deseja uma programação sem sair de casa, no domingo as redes sociais e sites das unidades de conservação, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso, Goiás, e Parque Estadual das Matas do Segredo em Campo Grande, vão exibir vídeos e depoimentos sobre conservação ambiental. No Parque Nacional da Serra da Botoquena, em Bonito, Mato Grosso do Sul, uma trilha guiada será realizada no dia 25 de julho e, para participar, é necessário fazer a inscrição por telefone. O Brasil possui cerca de 3.600 unidades de conservação, incluindo as reservas particulares do patrimônio natural. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia.
Fica o convite, a gente vai reforçar o site do projeto, umdianoparque.net. É só acessar que é super fácil navegar na plataforma, mesmo para quem não pode participar das atividades nesse final de semana, vale dar uma olhada. O site é uma bela enciclopédia dos parques nacionais do Brasil, então já dá para investigar por ali por onde vai ser sua próxima viagem. Óbvio, depois da segunda dose da vacina, né? E aquelas 2 semanas para esperar o imunizante surtir efeito. Para trazer o próximo assunto do programa, a gente vai te fazer uma pergunta. Na sua infância, você era daquelas crianças que adoravam recusar comida, que só almoçavam se tivesse a promessa do pai ou da mãe de depois comer um chocolatinho, uma guloseima? A gente sabe que isso é super comum. Para o programa de hoje, a gente vai entender quando essa seletividade na alimentação é normal e quando ela pode representar um perigo para a saúde da criança. A nossa repórter Sara Fernandes conversou com nutricionistas que explicaram que existem alguns tipos de seletividade. Você já tinha pensado nisso? Segundo as especialistas, é quase impossível a criança não entrar nessa fase de escolher o que quer comer. Isso acontece quando ela percebe que pode opinar. Em alguns casos, pode gerar recusas que vão se refletir nas outras fases da vida e aí começa a preocupar mais. Vamos entender mais detalhes de tudo isso no quadro Alimento à Saúde desta semana.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento à Saúde.
Sentar na mesa e comer tudo, incluindo legumes e verduras. Esse pode ser um dos principais desejos dos cuidadores de crianças, mas não é a realidade na maioria dos lares. O mais comum é que tenhamos que negociar, insistir e até usar a imaginação inventando brincadeiras para tornar a refeição mais atrativa. Esse tipo de comportamento tende a melhorar à medida que a criança cresce e se familiariza mais com os sabores dos alimentos. No entanto, para um determinado grupo de crianças, essa etapa do desenvolvimento pode ser um desafio ainda maior, permeado por desconfortos, privações e até danos à saúde. Estamos falando das chamadas crianças seletivas, aquelas que sofrem de seletividade alimentar. Nesses casos, a criança apresenta uma repulsa a determinadas texturas, cheiros e até cores dos alimentos. A nutricionista Ana Paula Chiappetti, que é especialista em seletividade alimentar, dá dicas de como reconhecer esse comportamento nas crianças.
Existem dois tipos de seletividade alimentar, falando de uma maneira mais simplista para que seja mais fácil compreender. A seletividade alimentar natural, que chega ali por volta dos 18 meses, 24 meses da criança, é aquela seletividade quando a criança está começando a perceber que ela pode escolher o que ela vai comer ou não, né? A seletividade um pouco mais severa, a criança come uma média ali de 20 alimentos, incluindo doces, biscoitos, né? É uma criança que ela é tão seletiva para comidas saudáveis quanto para comidas não saudáveis. Não é aquela criança que come qualquer biscoito, qualquer chocolate. É uma criança que quando ela come esses alimentos, ela come uma única marca de biscoito, uma única marca de salgadinho, né? E essa seletividade, que ela é um pouco mais severa, as crianças costumam excluir grupos completos de alimento, como assim, aquela criança que não come nenhuma fruta ou aquela criança que não come nenhuma proteína.
Como já é possível imaginar, os prejuízos da seletividade alimentar na infância são muitos. Eles vão de subnutrição, com crianças muito abaixo da linha de desenvolvimento, até obesidade, já que a criança seletiva não dosa tão bem a noção de saciedade. Em geral, uma criança seletiva tende a se tornar um adolescente seletivo e um adulto também seletivo, como explica a nutricionista.
Os prejuízos da seletividade alimentar ali na pré-adolescência e na adolescência são resumidamente depressão e ansiedade. É aquela criança, né, aquele adolescente que não sai com os amigos, prefere ficar em casa, não vai em churrascos, não vai em festas, que não sabe se vai conseguir se alimentar. Porque assim, as questões sensoriais para criança seletiva são muito fortes. Então não é aquela criança, né, aquele pré-adolescente, aquele adolescente que consegue ficar num local onde está tendo um churrasco, onde houve alguém mastigando alguma coisa crocante, fica confortável com isso. Então tem questões sensoriais que precisam ser tratadas também.
Ainda existem poucos dados sobre seletividade alimentar no Brasil, mas um estudo da Universidade de Ottawa, no Canadá, estima que as taxas de internações em hospitais pediátricos por problemas ligados à seletividade alimentar variam entre 5% e 14%. A boa notícia é que para todos os casos existe tratamento e que além de ele dar ótimos resultados, é também muito divertido.
Quando a gente está falando de crianças ali até uns 7, 8 anos, até 9, a gente faz o tratamento todo com terapia expositiva. A gente pega os alimentos que a criança não come ou tolera levemente e começa a fazer brincadeiras lúdicas com esses alimentos. Então, são coisas que vão fazer a criança se divertir, vão fazer a criança se aproximar do alimento e iniciar. Inicialmente é dentro de um contexto não alimentar, onde a criança só vai brincar com o alimento e não vai comer. Depois nós vamos evoluindo esses alimentos, só que sempre assim, respeitando as barreiras sensoriais, né? Se é uma criança que tem uma barreira sensorial forte com o olfato, por exemplo, eu não vou trabalhar uma tangerina, né, uma mexerica com essa criança, né? Eu vou ter que trabalhar uma maçã, que é um alimento que não tem, que é uma fruta, né, que não tem um cheiro tão forte.
É importante que o tratamento seja feito com profissionais que ajudem a incluir novos alimentos no cardápio da criança, sempre respeitando o limite sensorial dela. A nutricionista Ana Paula criou um perfil no Instagram dedicado a falar sobre seletividade alimentar e a trazer dicas para as famílias. É só buscar na rede por anaquiapet.nutri, sendo que Kiapet se escreve C-H-I-A-P-E-T-T-I. E claro, ela deixou dicas valiosas aqui com a gente.
O que as famílias podem fazer? Primeiro, fazer uma lista do que a criança consome. Oferecer todos os alimentos dessa lista, né? Vamos revezar o momento. Ai, meu filho só come ovo de manhã. Vamos dar esse ovo na janta. Vamos flexibilizar os alimentos aceitos primeiro, para depois a gente inserir um novo alimento. Tá bom, segundo passo, conseguimos fazer isso. Vamos começar a introduzir o alimento que a criança deixou de comer mais recentemente. Ok, trouxemos alimentos que pararam de ser comidos de volta. Agora vamos oferecer alimentos novos que a criança nunca comeu. Procure semelhanças em texturas.
Este empenho com a refeição das crianças vale a pena. Afinal, uma alimentação diversa e variada é a chave para a saúde, na infância e em outras fases da vida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
Quem se interessou e quiser conferir mais detalhes, acessa a reportagem na versão online. Você já sabe o caminho, né? radiobrasildefato.com.br. Desce até o final da página, clica no ícone Alimento é Saúde. Mas ó, se for, é melhor ir com o tempo. Com certeza as outras reportagens também vão te interessar. Você vai ficar lendo uma atrás da outra. Vamos falar sobre a qualidade do nosso sono? Olha, sem nenhuma pesquisa, a gente já pode dizer que para a maioria das pessoas, o ideal seria dormir um pouquinho mais do que realmente dorme, né? Talvez seja um pouco de exagero dizer que é todo mundo, mas acredito que você que está ouvindo a gente compartilhe um pouco dessa vontade. Infelizmente, na nossa rotina extremamente atarefada, colocando em cima o período que a gente gasta nos deslocamentos, o tempo de sono acaba sendo exprimido. O resultado é dormir tarde para acordar cedo. E quando você se levanta cansado ou cansada e de mau humor, pode ter certeza que não é à toa. Dormir pouco está diretamente relacionado com seu estado emocional. Pelo menos é o que indica uma pesquisa realizada na Inglaterra, analisando dados de 800 mil pessoas. Apesar do estudo ter sido feito na Europa, muitos dos resultados podem ser compartilhados com a nossa realidade. A jornalista Sara Lidze conversou com uma especialista no tema que atua na Faculdade de Saúde Pública da USP para entender melhor as conclusões da pesquisa e como a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Vamos ouvir essa conversa na reportagem da Rádio USP.
Pessoas com hábitos matutinos podem ter 23% menos chance de desenvolver depressão. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita no Reino Unido, que reúne dados de mais de 800 mil pessoas. Uma pesquisa importante, segundo a professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, porque fornece dados quantitativos para avaliar melhor os riscos associados à falta de sono.
Eles observaram que as pessoas matutinas, quando dormem uma hora mais cedo, elas têm 23% menos chance de desenvolver depressão. Isso significa que a pessoa é matutina e não quer dizer que eu vou falar para um matutino que normalmente acorda às 7 da manhã para ele acordar às 6 para ter menos depressão. Eu estou pegando todos os matutinos, estou olhando para eles para ver o horário em que eles acordam e verifiquei que a cada hora mais cedo que o matutino naturalmente acorda, ele tem 23% menos risco de desenvolver depressão.
A inversão dos ritmos biológicos não está relacionada somente à depressão, que foi o foco do estudo britânico. Outras pesquisas mostram, por exemplo, evidências dos riscos para a saúde em trabalhadores de turno, por conta das restrições de sono.
A principal evidência dessas alterações, ela vem de pessoas que tentam inverter essa relação que a gente tem com o claro e escuro. No momento em que você inverte isso e vai trabalhar à noite, então você mudou essa relação, ficando acordado durante a noite, o período escuro, e tenta dormir durante o dia. A gente já sabe, por exemplo, que esse sono diurno, ele é menor em pelo menos 2 horas, em média, para as pessoas que trabalham à noite.
Existe, inclusive, uma série de doenças que estão associadas à inversão prolongada do dia e da noite, o que altera o ciclo natural de sono, chamado ciclo circadiano.
Se eu fizer isso cronicamente, eu aumento a chance de desenvolver problemas gastrointestinais, cardiovasculares, câncer de próstata nos homens, câncer de mama nas mulheres. O risco aumenta muito, dependendo das características dessa inversão, do tempo dessa inversão. É como se eu dissesse assim, qual que é a dose? Então, você passou uma noite acordada ou você passou 10 anos com 20 noites por mês acordada? Então, quanto tempo você fez isso? E aí a gente consegue saber qual que é o risco que você está exposta.
No caso de gestantes que trabalham à noite, a desregulação do ciclo natural de sono pode estar relacionada a abortos espontâneos e a diminuição do peso do bebê ao nascer. São riscos associados ao trabalho noturno, como explica a professora, que é especialista em sono e cronobiologia.
Quando a gente conseguir divulgar isso para a população e as pessoas começarem a prestar um pouco mais de atenção nas necessidades delas, a gente vai conseguir dizer, por exemplo, que gestante não deveria trabalhar à noite, que não tem necessidade nenhuma de academias funcionarem durante a madrugada, porque o exercício físico durante a madrugada, ele não faz bem nem para o cara que vai lá fazer o treino, e ele não faz bem para o cara que, que é o treinador trabalhando naquele horário. Não há necessidade disso.
E ela deixa ainda um alerta.
É importante a gente pensar que se você fica sem comer, sem beber água, você morre. Mas se você ficar sem dormir, você também morre. E não demora muito. A gente, de fato, depende do sono para viver.
Ouvimos a professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre os riscos de depressão e outras doenças associadas à desregulação do ciclo natural do sono. Sara Lídice, da Rádio USP.
Depois das explicações da professora, dá para imaginar que tem muita gente que inverte o dia pela noite repensando esse hábito. Evidentemente, tem um grupo de pessoas que faz isso não por escolha, mas porque precisa. O ideal para os trabalhadores e trabalhadoras que têm que atuar no período da noite é manter em dia um acompanhamento de saúde, levar uma vida saudável para evitar problemas citados pela especialista, prática de exercícios, alimentação balanceada, hidratação e outros cuidados relacionados. Nunca é demais para todo mundo, né, gente? Para os que gostam de inverter o dia pela noite, não necessariamente por causa do trabalho, vale o mesmo tipo de atenção. O Bem Viver de hoje está na reta final, mas ainda dá tempo de uma última dica para compartilhar. É a minissérie Guerra contra Cuba, que explica e denuncia os efeitos do chamado bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos contra a ilha caribenha. Desde a década de 1960, Cuba sofre fortes restrições comerciais por conta do embargo, que desde 1992 é duramente criticado pela ONU. O documentário, dividido em 3 capítulos, está disponível no YouTube. Ele foi produzido pelos cineastas estadunidenses Oliver Stone e Danny Glover. A dupla é famosa pelo posicionamento anti-imperialista. Eles são críticos da conduta de diversos presidentes dos Estados Unidos. O documentário foi lançado no final do ano passado, mas voltou a bombar esse ano após as repercussões mundiais das manifestações contra o governo cubano realizadas em alguns pontos da ilha no início desse mês. A gente vai saber mais detalhes da minissérie e da situação de Cuba na reportagem de Murilo Pajor. Fajola.
O debate sobre o bloqueio contra Cuba voltou a ganhar força após a convocação de manifestações contrárias ao governo socialista na ilha. As sanções, impostas desde a década de 60, restringem a capacidade do país de responder aos problemas econômicos que afligem a população. Os efeitos nefastos das medidas impostas pelos Estados Unidos sobre a ilha estão em cena na minissérie The War on Cuba, que em tradução literal significa Guerra contra Cuba. A produção audiovisual mostra os impactos das medidas de embargo na vida cotidiana dos próprios cubanos. Disponível gratuitamente no YouTube desde outubro do ano passado, a atração vem carimbada por ícones do cinema americano como Oliver Stone e Danny Glover. Responsáveis pelo apoio financeiro ao documentário, ambos são críticos contumazes da política imperialista norte-americana. A jovem jornalista cubana Liz Olivia Fernandes conduz a narrativa, que começa na Avenida à Beira-Mar de Havana, no charmoso e turístico Malecón. Dentro de um carro vintage, ela logo diz que aquela não é a sua realidade e convida o espectador a passear pela Cuba real. Em 3 episódios de 10 minutos, o documentário revela os grandes interesses que sustentam a política do embargo. Além da pandemia, o país é castigado pelas duras sanções que se endureceram ainda mais no governo de Donald Trump. A série é uma realização da produtora Belly of the Beast, que se apresenta como uma organização de mídia inovadora que conta histórias não contadas de Cuba por meio de jornalismo contundente e cinematografia impressionante. Na equipe estão jornalistas cubanos e americanos interessados em contar histórias sobre o Sul Global, sob a ótica dos seus próprios habitantes. O primeiro episódio mostra como o país experienciou o período que vai da abertura econômica proposta por Barack Obama até a queda de Donald Trump. O segundo episódio evidencia a ligação entre as estratégias de desestabilização dos regimes cubano e venezuelano, além das alternativas encontradas pelos habitantes da ilha para driblar a escassez causada pelas sanções. No terceiro e último episódio, o destaque é para o Programa Médico Internacional de Cuba, por meio do qual dezenas de milhares de médicos do país dão assistência médica gratuita a populações vulneráveis ao redor do mundo. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Com essa dica, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Não precisa ficar com saudade. Amanhã a gente está de volta, vamos estar aqui te esperando. Ouça o Bem Viver às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Um grande abraço para você que está acompanhando a gente pela RBA. Nesse mesmo horário, a gente está no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. E claro, com muito orgulho, a gente não pode deixar de citar a rede de emissoras parceiras que estão com o Bem Viver em diversos municípios brasileiros. Tem emissora com a gente de norte a sul do país. Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas. Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. Em São Luís, no Maranhão, nós estamos com a Rádio Timbira, 1290 AM. E ainda no estado, a gente está na cidade de Lago da Pedra, Rádio Cultural 87,9 FM. E no município Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. O Bem Viver também está em São João do Piauí, no Piauí, com a rádio comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. Em Crateús, no Ceará, com a rádio Camponesa, 95,7 FM. Estamos também com a rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Ainda em Minas, estamos com a rádio comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni, Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, na capital paulista, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nós estamos em Torres, com a rádio web Torres Cidade, e em Hulha Negra, com a rádio Terra Livre, 94,5 FM. O Bem Viver também está nas plataformas digitais. Dá para ouvir a gente no Google Podcast, no iTunes, no Spotify e no Deezer. É só procurar o programa no campo de busca e ouvir a hora que quiser em qualquer lugar do mundo. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, roteiro de Lucas Weber, edição e produção Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche, Emerson Ramos e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção de jornalismo Nina Fidelis. Direção geral Lúcio Centeno. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais uma edição inédita do programa Bem Viver e a gente vai estar te esperando para prosear com a gente, porque essa conversa aqui só tem graça com a sua presença. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.